Olá, pessoal! Começa agora o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual que vai te atualizar aí dos principais assuntos que agitaram o mercado. Eu sou Marcele Gutierrez e hoje aqui na nossa bancada, claro, a gente vai falar de Selic, né? A decisão do Copom de quarta-feira, que manteve a Selic em 13,75% ao ano. Então a gente vai dar aí tudo que veio, os detalhes no comunicado, o que, que isso impacta nos investimentos. Então, primeiro, dar oi aqui para Álvaro Frasson, que é economista aqui do BTG.
Valeu, Marcelo. Bruno, pô, obrigado pelo convite aqui. Tem bastante coisa para falar desse comunicado, que mudou bastante em relação aos últimos e tem gerado ali, diversas versões e visões sobre o texto. Então, bastante coisa para falar.
Exatamente. A gente quer saber aquele detalhezinho ali no comunicado que mudou a visão. Isso que a gente vai entender. E para completar a nossa mesa, estamos aqui com Bruno Lima, que vai falar de todos os efeitos nas ações, do Ibovespa, que bateu na quarta-feira 120 mil pontos. Né, Bruno Lima?
Isso aí, prazer, pessoal. Tudo bom? Falar um pouquinho, né, de como a gente, apesar do movimento, ainda acha que tem valor no Ibovespa.
Boa. E antes de continuar aqui o nosso papo, lembrando que agora o Radar está no YouTube. Então, lembrar aí todo mundo de seguir o canal, acionar as notificações. Então, vamos para o nosso bate-papo. Bom, como já falei, né, Álvaro, o Copom manteve a Selic na quarta-feira em 13,75% ao ano. Porém, ali, mais importante do que a decisão, todo mundo estava esperando o comunicado, né, o tom do comunicado. E também porque estava toda aquela expectativa, tanto do mercado quanto aqui do BTG, do corte para agosto. O que veio no comunicado? Vai ter o corte em agosto? Teve algum sinal ou não? O que, que você
tá
viu?
Tá bom. Então, assim, acho que a comunicação de junho ela veio bem mais flexível para ciclo de corte de juros do que tinha em maio. Em maio, a gente tinha aquela frase que o Banco Central ele não hesitaria em aumentar a taxa de juros caso a desinflação não transcorresse como esperado. Uma frase que ele usava desde agosto do ano passado. Em maio, tudo bem, ele deu uma suavizada, falou que isso era um cenário de menor probabilidade, mas ainda assim foi considerado um trecho bastante hawkish por majoritariamente boa parte do mercado. Agora ele retirou esse trecho. Fora isso, outros pontos doves na minha avaliação em relação à comunicação de maio. Ele retirou o cenário alternativo de projeções de IPCA para 2024, onde ele mantinha a taxa Selic constante ao longo de todo o horizonte relevante. Bom, se eu não tenho mais aquele trecho que eu não vou hesitar em subir a taxa de juros, eu não tenho mais um cenário alternativo onde a Selic fica constante ao longo de todo o horizonte relevante, significa que o ciclo de corte de juros ele está muito mais próximo em relação ao último mês. Outros pontos que chamaram a atenção na minha avaliação. Em maio, ele falava que o mercado de trabalho estava resiliente. Agora ele não falou mais isso, né? Então, acho que isso mostra o desemprego ali, talvez ganhando um pouquinho mais de tração, ajudando o hiato do produto a ficar mais negativo, que é uma variável importante para os modelos ali de tomada de decisão do Banco Central. E ele também falou sobre a surpresa de atividade, está todo mundo revendo o PIB para cima em 2023, que em tese deveria pressionar a inflação, mas não pressiona nas expectativas, porque isso foi concentrado em agro, né? Foi forte ali a produção de grãos, isso, pelo contrário, ajudou a desinflacionar expectativa de IPCA de alimentos, isso tem tirado pressão de IPCA nesse curto e no médio prazo, vamos dizer assim. Então, esses fatores foram bastante dovish. Fora o fato, e aí o último ponto dovish, que em maio ele falava que existia uma incerteza fiscal e agora ele fala que existe alguma incerteza fiscal. Então, essa interpretação de texto, essas nuances, elas acabam sendo bastante importantes. Então, para a gente ficou bastante claro que ele deixou muito mais aberto, ele ganhou mais grau de liberdade para iniciar um ciclo vis-à-vis do que ele tinha em maio. Agora, vieram alguns pontos considerados hawkish, não em relação a maio, mas em relação à expectativa do mercado em relação a essa comunicação, sim, houveram. Primeiro ponto deles, projeção de IPCA do Banco Central para 2024. Era de 3,6 e foi para 3,4. Poxa, a gente teve uma forte correção do câmbio, a gente teve uma surpresa baixista nas últimas leituras de IPCA e IPCA 15, núcleos melhores, o modelo não reagiu tanto. Quando você olha preço administrado da projeção do BC, saiu de 5,2 para 4,6, então 60 bases. Se a queda do headline foi de 20 bases e 25% do IPCA é preço administrado, então ali dos 20 bases, 15 bases ali foi preço administrado, ou seja, preço livre de serviços, núcleos de inflação, que é o que o Banco Central está olhando, e ele fala isso explicitamente no texto ontem. Olha, a gente está olhando principalmente os indicadores mais sensíveis à política monetária, que é núcleo e serviços basicamente, que tem reagido menos. E aí ele adiciona outros adjetivos, como para os passos futuros da política monetária, como cautela, parcimônia, paciência, serenidade.
Ele usou exatamente essas palavras, né? Parcimônia e
cautela.
Exato.
Parcimônia, cautela, paciência, serenidade. Nada disso combina com uma queda de 50 na próxima reunião. É. Né? Então, assim, a gente entende que esses pontos mais rocks, como alguma parte do mercado interpretou, na minha avaliação, foi menos para retirar as possibilidades de um início de ciclo de corte em agosto, mas mais para controlar as expectativas na curva de juros, porque a gente, antes do Copom, já tem 450 pontos base de corte precificado nesse ciclo, até o final de dezembro 24. Eu, particularmente, não esperava uma comunicação onde o BC fala assim: olha, pessoal, está tudo bem, agora vai começar, se preparem que o juro vai cair. É óbvio que ele ia colocar as condições, é óbvio que ele ia colocar isso com mais parcimônia, como ele mesmo disse. Não à toa, a gente viu, pelo menos agora, aqui a gente está gravando aqui, a abertura do mercado, a parte mais curta da curva ela não reagiu. Né? Ela continua muito parecida com o que foi ontem. Então, me pareceu que esses pontos mais rocks, eles foram para evitar que o mercado saísse precificando 2 de 50, mais 2 de 75, mais 3 de 100 lá para frente. Então, ele evitou esse cenário que, de fato, não combina muito com as expectativas de inflação que a gente tem. Então, acho que a comunicação veio bastante assertiva e, na nossa leitura, a gente continua com corte de 25 em agosto, e com 12% de Selic para o final do ano.
E Álvaro, voltando um pouco nessa expectativa do mercado, né? Saiu até uma pesquisa que você compartilhou aí com a gente, né? Baseada até numa pesquisa do Valor Econômico, falando das projeções. E aí eu peguei alguns detalhes ali, alguns destaques, que 95% do mercado, de acordo com essa pesquisa, ele já esperava algum corte neste ano, contra uma visão de 82% em maio e 75% em agosto. E desses entrevistados, 50% acreditam que a Selic ficará entre 12% e 12,25% no final deste ano. Então, o que eu queria entender com você? O que mudou de maio para as últimas semanas que todo mundo começou a precificar esse corte? E o que você vê, assim, o pessoal aqui no banco, a projeção é isso mesmo, 12, 12,25 no fim do ano?
Isso, essa é a nossa projeção. Assim, o que fez o mercado mudar bastante, acho que o call aí do último Copom para cá, foram as surpresas baixistas de inflação em alimentos. O headline está ajudando bastante. A gente já está com 4,9 de IPCA para final desse ano. Se a gente tiver alguma, espero que não, aí o Bruno vai falar para a gente, mas alguma mudança ali na política de subsídios, de política de paridade de preço na Petrobras, você pode ter ainda uma queda adicional no IPCA. Se isso acontecer, pode ir para 4,6. Vale lembrar que o teto da meta esse ano é 4,75. Então agora começam a haver chances do Banco Central conseguir cumprir a inflação dentro da meta esse ano, coisa que no início do ano era impensável a gente falar. Então, acho que essas coisas acabaram ajudando. Claro, câmbio também teve uma mudança ali de view muito positivo, né? A gente saiu ali de um 5,30, 5,20 para um 4,70. E aí, acho que não é só Brasil. É claro que o arcabouço fiscal ele ajudou bastante, né? Sobretudo esse arredondamento que o Congresso deu do projeto que veio do Executivo, deixando ele talvez mais factível, né, para a condução da política fiscal. Isso foi muito bom. Mas também na parte internacional, a gente viu uma rotação de position em emergentes, né? A gente viu a galera saindo um pouquinho de China e indo para emergentes e Latam. Quando você olha year-to-date o desempenho das moedas, pô, primeiro é peso colombiano, depois é peso mexicano, depois vem o real. Né? Então, e obviamente, quando você tem uma apreciação significativa do câmbio no curto prazo, acaba despressurizando a expectativa de inflação, né? Os modelos, enfim. Então, acho que tudo isso ajudou o mercado a entender que há espaço para mais cortes. É, acho que a dúvida que fica, acho que para a gente, é se pode ir para baixo de 12. Porque, ou seja, acho que o risco, o nosso call é de 12, mas acho que há um risco baixista, inclusive. Porque nessa pesquisa que a gente fez, a gente pegou 104 respondentes e viu ali que, de fato, 50% vem em torno de 12 a 12,25, 95% desses 104 respondentes acreditam em corte de juros esse ano. No entanto, a turma que acha que a Selic vai ficar abaixo de 12 ainda é muito baixa, é 14%. Né? É claro que a comunicação de ontem, afastando na minha visão corte de 50 em agosto, pela parcimônia, cautela, aquela coisa toda que a gente falou, é claro que o 12 ganha mais força. Mas nada impede de ele querer acelerar um processo em novembro, dezembro, se de fato os núcleos de inflação lá em 24 e 25, quando o horizonte relevante vai bater lá em 25 também, estiverem bastante ancorados. Né? Então, na minha cabeça, eu acho que essas próximas pesquisas podem aumentar as probabilidades de uma Selic abaixo de 12 para esse ano, coisa que já está na curva, inclusive. Né? Se a gente olhar ali o frado final do ano, já está em 11,8, alguma coisa nesse sentido. Então, fatores existem. E existem mais fatores para descomprimir ainda esse risco, essas dúvidas e o pace ser acelerado. A gente pode falar mais em detalhe, mas tem Conselho Monetário Nacional no dia 29, tem reforma tributária, acho que tem muita coisa da parte doméstica que pode ajudar ainda num pace mais acelerado para juros.
E até antes de partir aqui para a minha pergunta para o Bruno, o podcast da semana passada a gente fez com a Stephanie Birman falando exatamente da meta de inflação. O que espera para a reunião do Conselho Monetário Nacional no dia 29? Ela deu ali bastante, ela explicou bem o que espera, o que pode acontecer, como que é definida a meta de inflação, está bem bacana. Bom, Bruno, e eu queria entender assim, né, toda essa expectativa aí de corte da Selic em agosto, né, o fechamento da curva de juros, foi um dos motivos para o rally da Bolsa em junho. Né? Separei aqui, na quarta-feira bateu 120 mil pontos, o índice sobe até quarta-feira, dia 21, 11,2% em junho, no ano a alta é de 9,7% e em 12 meses de 21%. Foi a Selic mesmo? O que vocês viram ali para esse rally do Ibovespa?
De forma bem pragmática na resposta, foi na verdade, não somente a Selic, mas a expectativa de você conseguir ancorar a trajetória, de alguma forma, a trajetória fiscal olhando o médio prazo. O mercado, lá em meados de abril, que estava pegando Ibovespa e sempre colocando em consideração aqui, ponderando que o Ibovespa tem a discussão da Vale ser muito relevante, que a gente volta e meia fala aqui. Mas em meados de abril, o Ibovespa estava 97.500, 98 mil pontos. De lá para cá, enfim, o resto é história. Então, mas aí, o que aconteceu? Naquele momento, você teve uma aprovação de um arcabouço fiscal, que o mercado ainda tinha algum ceticismo. Mas a verdade é que você, quando olha para retorno de mercado, você tem que olhar a probabilidade das coisas acontecerem. Naquele momento, o mercado achava que a probabilidade de você desancorar a trajetória era maior, bem um arcabouço, não é o ideal, mas era melhor do que nada. Você vai fazendo uma outra melhoria. Agora tem uma discussão, inclusive, que é o contrário, né? Que o Álvaro pode falar melhor, mas as discussões de você retirar algumas coisas do arcabouço que poderia acabar gerando uma desidratação, e esse é um risco que tem que ser monitorado de fato. Mas o ponto é, o mercado ele aloca ou retira a probabilidade dos preços. Quando você reduz a probabilidade de você, olhando o médio prazo, desancorar completamente a discussão da trajetória do fiscal, de endividamento sobre o PIB, isso tem que ir para preço. A forma que você vai para preço, olhando para tudo, olhando os mercados, né? Poxa, câmbio não é só isso, mas enfim, olhando juros, e aí os juros têm a correlação com bolsa também. Primeiro foi para juros, O juros se comportou bem. Aí veio uma discussão dos números de IPCA no tempo, né, que foram, enfim, melhores. Tem também, obviamente, o mercado global, uma questão de expectativa, descompressão de risco, de alguma forma também. Pega casas lá fora, provavelmente, probabilidade de recessão dos Estados Unidos, apesar da mediana do mercado lá ainda estar bem alta, mas já casas, né, boas casas lá de Ford Research, reduzindo a probabilidade de recessão dos Estados Unidos. Então, você vai colocando tudo isso em perspectiva. Aqui, aí, depois veio, de fato, a cereja do bolo da discussão da trajetória de juros. E o mercado leve. Então, a gente fala de fundamento e fala de posicionamento de mercado. Você estava tendo resgate até pouquíssimo tempo atrás, principalmente do investidor local. O investidor estrangeiro meio parado. Você pegar os dados recentes de fluxo, esse mês está quase 7 bi de entrada do estrangeiro, se não estou muito errado aqui nos números.
Eu peguei antes, até o dia 19, o fluxo do estrangeiro está positivo em 7,7 bilhões de reais.
Então, até um pouco melhor do que a gente... Então, quase 8 bi. O local também, acho que na ponta ele ainda está com algum resgate, mas reduziu bastante, né, a magnitude do resgate. Então, você juntou o útil, né, com agradável, e aí para um valuation que ele já estava muito depreciado há muito tempo, e aí acho que é importante colocar isso claro, né? O valuation sozinho, ele nunca vai ser o fator para de fato fazer com que o fluxo venha. O valuation sozinho, ele te dá o conforto de você alocar, uma vez que você consiga trazer as variáveis, né, as condições de contorno do macro, e a questão do posicionamento também, ele converse com isso, porque se o valor está barato, mas já está todo mundo comprado, quem é o comprador marginal? Nesse caso, o Brasil ele é um país que ele tem um comprador marginal, seja o estrangeiro e principalmente o investidor local, que ao longo do tempo até, enfim, aí é difícil falar aqui, porque tem muita coisa em mercado derivativo que você poderia, né, aumentar a tua alocação, aí você tem uma discussão de delta de mercado, via, enfim, é uma tecnicidade que foge um pouco do papo, mas a verdade é que a exposição ao Brasil não é tão relevante, seja do local, o estrangeiro já tinha alguma, mas tinha espaço para aumentar também. E isso tudo acho que vai colocar com China piorando, né, na ponta. O que foi diferente da virada do ano passado e início desse ano, porque quando você teve um inflow para o Brasil, foi justamente porque a China estava melhorando. E o Brasil acabou indo na onda de, pô, segunda derivada de crescimento chinês. Agora é o contrário. Agora as commodities estão piores. Isso não quer dizer que todos os ativos de commodities estão performando mal. Né? Tem açúcar e etanol está bem, a Petro está bem, depois a gente fala mais sobre isso. Mas, de fato, o grande destaque foram os ativos mais ligados à parte doméstica da Bolsa, né? A parte de mercado interno.
Bruno, você falou isso de valuation, né? Aí até para explicar aqui para o nosso público, um desses valuations é o preço-lucro, né, que a gente olha.
Uma das formas de você conseguir... O valuation, esse é o anglicanismo da coisa, mas você avaliar uma empresa, você pode avaliar de algumas formas. O fluxo de caixa descontado, ou você faz uma forma um pouco mais rápida para você primeiro tomar uma decisão se faz ou não faz sentido você... começar a mergulhar mais nas discussões de modelo de negócio, enfim, que é a parte do múltiplo. O múltiplo, ele te dá um primeiro olhar, é sempre uma medida relativa, seja relativa ao próprio histórico do ativo ou relativa a outros pares. Então, olhar o múltiplo do Brasil, preço-lucro, olhando outros mercados emergentes ou olhando o preço-lucro do Brasil contra a própria série histórica, hoje o preço-lucro do Brasil, se você tirar, se você colocar Petrobras na conta, está umas quase 8 vezes preço-lucro por aí, mais ou menos. Se você olhar a série histórica, esse número já foi 6. E não tem muito tempo, tem pouquíssimo tempo. Bom, 6,8 grosso modo, dado que o lucro por ação está meio de lado, né? Você não expandiu muita coisa. Você está falando que, de fato, a apreciação aí de um... Você falou de 22 no Ibov, né? Estão falando que o múltiplo se expandiu um pouco mais do que isso, uns 25%. Então, essas coisas, mais ou menos, elas conversam. Dado que o lucro por ação está de lado, você ainda não está tendo revisões positivas do lucro por ação do Ibovespa.
Porque até para explicar, o preço-lucro, ele pega o preço da ação, né, na tela ali, a cotação, e as projeções de lucro das empresas.
Exatamente, né? 12 meses à frente. É exatamente isso. Só que essa descompressão que a gente viu, a expansão do múltiplo que a gente viu, ela não veio por causa, ou melhor, ela veio no primeiro momento, ela não veio explicada por uma expansão do lucro por ação. Né? Não é que o lucro por ação está expandindo para caramba, que a trajetória está dizendo, opa, pô, esse negócio está crescendo tanto que eu aceito pagar um múltiplo maior porque ele está crescendo. Não é esse o caso. Foi simplesmente por uma descompressão de risco que gerou uma redução, né, explicada pela estrutura a termo de juros, né, fechando, a B35 que estava 6,35, 6,40, hoje está 5,30. Então, você pega esses 100 bips, esse 1 ponto percentual, se você faz uma matemática simples, a cada redução de 100 pontos de 1%, né, de 100 bips, você deveria ter 9 fora, são 15 com 20 e poucos por cento de apreciação no ativo, dependendo um pouco ali o quão longo é o fluxo de caixa que esse papel gera ou não. Bem ou mal, a Bolsa andou 22, né, nos últimos 12 meses. Mas de abril para agora, a gente está falando de um pouquinho mais do que isso, uns 20 e poucos por cento, né, quase 25%. Bom, 100 bips, né, tem coisas mais elásticas a juros, outras menos elásticas a juros. Na ponta aí, na média, tem ativo que andou 50%, tem ativo que andou 60%, tem ativo que andou 20%, 15%, 10%. Na ponta, toda essa galera aí andou seus 20 e pouquinhos.
Então, já falando aí desses ativos que andaram bastante, um destaque da semana aí é a Petrobras, né, que deu uma disparada. Peguei aqui
30% quase no mês, né?
Em junho até ontem, 30%, exatamente. Por quê? O que teve alguma coisa da empresa ou foi essa coisa da descompressão de risco? A gente vai detalhar mais até o arcabouço com o Álvaro, mas o que é
isso? Acho que assim, quando você pensa em risco, o risco ele é formado, uma percepção de risco ele é formada basicamente por duas coisas, né? É o risco, percepção de risco, só na verdade no caso de uma empresa você até mergulha, né? Você tem um risco macro, você tem um risco setorial, e você tem um risco específico da companhia. Quando você pega risco setorial, bom, vamos lá, risco macro. Bom, risco macro, pô, macro melhorou. Discussão de juros, Brasil, percepção, né? Nesse caso, quando você pensa em uma companhia estatal, né, o risco macro, quando você pensa no país, ele está ali meio entrelaçado com a discussão do risco, pô, do risco micro, do risco da empresa específica. Como essas coisas conversam, se você percebeu que teve uma descompressão do macro importante, é natural que esse negócio ele flua para as empresas estatais que têm controle, né, do Estado de uma forma um pouco mais potencializada. O caso da Petro passa por isso e passa também por uma questão do risco micro. Dado que no setor as coisas não mudaram, risco micro que foi, poxa... Você tinha algumas dúvidas no mercado. Primeira dúvida, o payout da companhia. Ah, vai para 25, não vai, não sei o quê. O senhor dá uma entrevista, comenta, pô, não vão para 25, vai ser reduzido, mas não vai ser 25. Bom, você reduz um risco, tira um risco da mesa. Política de preço. Pô, política de preço, mercado com dúvida, o que vai ser? Bom, o que foi dito é, sim, talvez com palavras um pouco diferentes, você... foi colocado que você não vai ter grandes mudanças, dado que ele, na empresa mencionou várias vezes que os preços internacionais ainda vão ser levados em consideração. O mercado entendeu isso. Bom, beleza, entendi. E aí, por fim, você tem a discussão do valuation também, que na mesma forma que importa para o mercado como um todo, importa para um ativo. Então, você tinha um ativo com valuation barato, e ainda é, em termos de múltiplo, gera caixa, desalavancado, que você teve duas importantes discussões que acabaram gerando uma redução do risco específico da companhia. Você descomprime esse negócio e o papel ele performou muito bem, quase um pouco mais de 50% no ano, está ex-dividendo. Agora, olha que interessante, o Banco do Brasil também anda seus quase 50 e poucos por cento e também tem controle do Estado.
Também tem o risco estatal, né?
Então, assim, acho que você, bem ou mal, né, você gerou ali a descompressão de risco, né, de Estado, né, pensando descompressão do risco de governança, de certa forma, pelo macro melhorando, né, o governo, enfim, principalmente nessa questão da parte da economia, com essa melhor percepção, os ativos de controle do Estado acabaram performando, poxa, muito bem, obrigado. E o risco, e o Banco Brasil também está ex, um dividendo menor que o da Petro, mas também está ex alguma coisa. Agora, sem dúvida alguma, como você olha, pensando no fluxo do estrangeiro e no mesmo local, né? Ativo líquido, que você consegue entrar e sair, poxa, rápido, né? Sem muita questão de, enfim, preço, questão de liquidez, acaba sendo também uma porta de entrada. Você ganha mais conforto de se tornar acionista, você chama também mais fluxo.
E vira aquele ciclo virtuoso, né?
Exatamente. Exatamente isso. Um ativo, valuation barato, mas, poxa, tem alguma percepção de risco aqui, eu não estou confortável. Aí você vai reduzindo esse negócio, né? Você vai tirando riscos da frente. Poxa, e o valuation continua barato. O macro melhorou? Alguma coisa vai gerar fluxo para, né, de compra para esse papel.
Sendo bem simples, descompressão de risco tirou o medo. Aquela coisa que gerava o medo diminuiu.
É que, na verdade, o risco ele também tem suas... tem os riscos de cauda, né? Você fala assim, 25% de payout ou é 60%? Poxa, o mercado começou a entender que era um negócio mais entre 40% e 60%. Mas se fosse 30%, será que... Né? Não vai para 25%, mas se fosse 30%? É que o mercado também você tem que pensar um pouco de como a contraparte está interpretando aquele negócio. O mercado interpretou, e é o que ele coloca na conta, quer dizer, o payout da companhia ele vai ficar ali 45% com 55%. Aqui ele já falou que não é 60 que vai cair, mas não é 25. Uhum. Então tá, mas hoje pelos preços, aí você faz a conta reversa, assim, é 45 com 55. Vai ter a decisão formal da política de payout, de pagamento de dividendos. Esse negócio vai acontecer, se não estou enganado, agora no mês de julho. E aí sim, o mercado vai saber exatamente qual é a política de pagamento de dividendos da companhia. Mas hoje, quando você olha para preço, fazendo a conta reversa, o mercado ele já trabalha com assim, uma ideia de 45 com 50 ali de payout, entendeu?
E Álvaro, no cenário macro aí, o que levou essa descompressão de risco? Essa história do arcabouço fiscal também, né? O projeto foi aprovado no plenário do Senado, mas vai voltar para a Câmara, porque tiveram algumas mudanças. Então, poderia detalhar um pouco aí essa diminuição do risco no macro e o arcabouço?
Vamos lá. E até em relação à Petrobras, é um ponto importante, né? Porque aquele... O Bruno mencionou aquele risco de, poxa, de ter um payout muito baixo, com o governo precisando para ontem aumentar a receita, não é a melhor estratégia, né? Então, assim, é significativo.
Os dividendos vão para o governo também, né? Maior acionista.
Exato. Assim, então, o payout ele é importante para o primário no final do ano, né? E ainda mais com as metas ousadas que o governo se colocou nesse arcabouço. Então, assim, acho que você falou bem, ele foi aprovado no Senado, volta agora para a Câmara. Essa questão do Fundeb fora, ela é... tem lados positivos e negativos nessa história, por incrível que pareça. O lado negativo, obviamente, é você começar uma regra com exceções e aí essas exceções, a cada ano que passa, mas por que não tal medida que é tão importante para a nossa população não ficar de fora da regra? E aí todo mundo começa a ficar descrente do arcabouço, como em dado momento ficou do teto ali quando tinha muito furo, né? Então esse é um risco. O risco menor é que se você tira o Fundeb, você diminui a base de cálculo para o seu crescimento de despesa no ano seguinte, né? O que também faz algum sentido. Agora, se você voltar o Fundeb ali para 24, para aí sim você conseguir ter um crescimento maior, despesa para 25 é negativo. Mas acho que são detalhes. Eu acho que hoje o mercado ele está... menos preocupar. Claro que é importante monitorar essa questão ali de como vai ficar o arcabouço no final, mas acho que hoje o mercado ele está olhando mais duas coisas. Primeiro, tá bom, como é que a gente vai arranjar receita para chegar nesse primário? Ousado, né? Porque nesse ano parece difícil acontecer e no ano seguinte tem que acontecer, sei lá, algum milagre aí, Petrobras achar um outro poço aí e extrair um monte de petróleo para algum fato extraordinário, porque por crescimento não parece que vai ser, né? Tudo bem que esse ano a gente deve ter um PIB ali em torno de 2 ou até um pouco mais, como está no Focus. Isso ajuda ali na conta da dívida bruta sobre PIB ali a ter uma melhoria de percepção fiscal, coisa que veio ali na última semana com a alteração do outlook do rating de crédito soberano do S&P de estável para positivo. Algo, pô, já é bom, né? Fazia tempo que a gente não via isso. Só que a gente não sabe ainda como o governo vai arrecadar. É claro que assim, para chegar nessas metas, tem que ter um aumento de carga tributária. Agora, como que isso vai ser feito? Se o Congresso vai aprovar isso tão fácil? São essas coisas que ainda colocam algumas dúvidas na nossa cabeça, porque sempre que projetos são apresentados, o Ministério da Fazenda faz uma conta e aí o mercado ou o Febraban fazem outra. E não é uma diferença de 1, 2 ou 3 bilhões, é de, sei lá, 50, 70 bilhões. Muda a tua expectativa de fiscal, né? Por exemplo, a decisão que o STJ deu favorável ao governo de reincluir os benefícios de crédito de ICMS para base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, ICSLL, a Fazenda estimava ali um aumento de arrecadação em função dessa medida de 80, 90 bilhões. Sim, pode até acontecer, só que se acontecer, isso é para o setor público. E a meta de primária é do governo central. E o que fica para o governo central desses 80, 90, sei lá, 20, 30, no melhor das hipóteses, entendeu? Então, assim, de onde o governo vai arranjar essas arrecadações? Isso que a gente está bastante curioso. E aí, acho que os holofotes começam a voltar mais para a reforma tributária, que tem duas fases, né? A primeira é sobre o consumo, que é o IVA dual, segundo ali a relatoria do grupo de trabalho, e depois é em torno da renda. Só que o governo ele já começou a editar algumas medidas provisórias, essa de isentar dos salários mínimos, tributar investimentos estrangeiros. Mas será que de fato isso se equaliza na conta, ao final das contas? Pergunta número 2, será que o Congresso, que o governo não tem uma base ajustada, vai aprovar qualquer medida provisória que tenha uma validade que o governo mandar? Então tem alguns fatores que podem a gente ficar ainda atentos. Acho que o cenário, de novo, para segundo semestre macro, Brasil, nos parece bastante positivo, com o arcabouço sendo a página virada. Se o Conselho Monetário, de fato, não mudar o centro da meta, continuar em 3%, vai mandar a banda para 2%? Tudo bem, não é o fim do mundo, mas acho que manter ali o centro em 3% é algo importante. Essas duas coisas elas continuam descomprimindo o risco. Agora, pensando aqui em outros potenciais riscos, assim, aí o Bruno pode falar melhor do que eu, mas se a gente tiver um ambiente de preços de petróleo voltando a ter um crescimento, dada essa oferta apertada que a gente tem, e esse diferencial de juros Brasil e US cair bastante a ponto de dar uma pressãozinha ali na depreciação do real, será que isso não impacta preço de gasolina e aí o governo começa a olhar, já não fica mais tão afável assim com esses riscos que foram descomprimidos nos últimos meses? Pode ser, né? Assim, de toda forma, a gente está bastante otimista com ativos de risco Brasil, seja renda variável, seja renda fixa, né? A gente escreveu um relatório ali, estratégia, mostrando que no primeiro mês de início de corte de juros, 12 meses à frente, os ativos de duration mais longa performam melhor.
Colocando agosto, vamos dizer assim, que é a projeção.
Digamos que olha agosto, a partir de 12 meses à frente, que ativos de renda fixa performam melhor, geralmente os de duration mais longa, né? Isso aconteceu nos últimos 4 ciclos de corte de juros aqui no Brasil. Bom, então quer dizer que é isso que vai acontecer? De novo, não dá para afirmar, até porque no passado recente, nesses ciclos, a curva de juros sempre mostrou uma precificação de corte muito menor. Subestimou o que o Banco Central fez, que no realizado foi um corte muito maior e num pace muito mais acelerado do que o mercado precificava. Só que agora o mercado está precificando 450 pontos base até em janeiro, ou seja, 9,5. Será que o mercado está subestimando ainda? Será que vai para 7 a Selic final de 24? Eu ainda acho isso muito otimista, né? Então, me parece que o mercado aprendeu que não pode subestimar o ciclo de cortes, né? Ponto 1. Inevitavelmente, acho que essa queda de Selic que está contratada numa janela de 12, 24 meses... O CDI não deve ter uma performance muito boa, pelo contrário, sempre teve a pior performance nos ciclos de corte de juros, mas ele tem um papel fundamental para você controlar a volatilidade de portfólio. E aí, o que você precisa fazer é ir a partir do seu perfil e tudo mais, adicionando ali, aí você bota um pouco mais de bolsa, seja small cap, seja enfim, o que for ali, ou uma duration mais longa, faz um barbell, que é aquela estratégia que a gente chama, olha, compra ali durations mais curtinhas, que tem uma volatilidade menor, mas também compra uma parte bem longa, que paga um juro mais gordo, e você pode fazer ali talvez uma estratégia mais assertiva caso haja um ambiente de mais fechamento de curva. Então, acho que agora, pelo menos a gente aqui na área macro de Portfolio Solutions, começa a debater como se posicionar para pegar esse risco, que, como o Bruno falou, cresceu muito, né? Então, poxa, teve ação que andou 60, small caps andou muito mais que BOV. Se a gente olhar os índices de renda fixa no Brasil, nos últimos 12 meses, o único que tem Sharp positivo é pré-fixado, seja ele curto, seja ele longo. E isso aconteceu nos últimos 3 meses, né? Lá no Asset Strategy, que a gente faz com todo o time macro, a gente mudou a mão de março para abril para aumentar a exposição à inflação e alongar a duration. Poxa, golaço. De fato, esses negócios andaram. Será que dá para andar mais? A gente acha que sim. Agora vai depender das reformas e desse ímpeto que pode esses ativos performarem daqui para frente.
Então, no momento atual, né, olhando esse cenário aí de início do corte da Selic em agosto, fechamento da curva de juros, né, tudo isso que você explicou, a gente consegue, neste momento, né, eu sei, o cenário muda, a gente consegue saber se em renda fixa vale mais a pena pré ou pós-fixado?
Então, valer a pena é muito relativo, né? Porque, porque se eu olhar só retorno, aí acho que talvez não seja uma comparação muito justa. Da mesma forma como renda variável, você tem que diversificar ali em setores e, né, externo, doméstico, renda fixa é a mesma história. Nas nossas alocações de renda fixa, a gente ainda mantém a maior parcela em pós-fixado pelo primeiro motivo: o juro ainda é muito contracionista.
Uhum.
Então, cara, fique ali que você tem um juro muito contracionista, ou seja, muito interessante, com alta liquidez e baixíssima volatilidade. Então, você tem que ficar ali.
Vai cair, mas vai continuar alto.
Vai cair, mas vai continuar alto nos próximos meses. É claro que, dado que o mercado precisa com esse fechamento, você vai ter que partir para um horizonte um pouco mais longo para pegar esse prêmio. Então, a inflação, pô, no Brasil é mandatório, né? Sempre tem que ter NTNB ou um crédito privado ali associado à inflação na carteira. E aí, a nossa duration, recomendação é de 8 anos. E aí, em terceiro lugar, pré. Não que pré não possa andar mais, ela até pode andar, mas se andar vai ser na parte mais longa. Por exemplo, o janeiro 26 está em 10%, assim, né? Então, o janeiro 31 está 11,5%. É claro que a vol lá é muito maior. Só que você vai precisar alongar para pegar esse prêmio. Aí, de novo, não precisa apostar num cavalo. Até em pré você faz uma estratégia de carteira, faz um barbell. Pega um pouquinho de curtinho, pega um pouco do longo para você conseguir surfar essa estratégia um pouco melhor. O que a gente veio fazendo desde o início do ano é retirando pós-fixado aos pouquinhos. A gente estava muito pós-fixado e agora a gente começa a retirar aos poucos essa posição indo para a inflação e pré. E aí, quando a gente olha para crédito privado, e aí tem um time aqui, tem o Fred Cury, que é um craque do assunto, mas quando você olha ele meio, uma análise meio macro, mais simplista, assim, poxa, os spreads de crédito ainda estão bastante atrativos, seja no IPCA+, seja no CDI+, assim, na histórica está negociando média mais um desvio padrão para cima. Então, também está nesse momento bastante interessante para crédito, né? Teve aquele estresse ali no início do ano, machucou os IDAs, né? Aquele índice Anbima que mensura ali o desempenho de algumas debêntures e tal. Mas agora a gente acha que está um ambiente bastante positivo para tomar risco e crédito privado também é uma opção, né?
E em renda variável, Bruno? Essa arrancada aí do Ibovespa, 21% em 12 meses, com o valuation atual, né? O valuation preço-lucro que a gente falou. Eu sei, é difícil a pergunta que eu vou fazer, mas não, vale a pena ainda? A bolsa ainda está atrativa em termos de preço? Vamos fazer assim.
Eu acho que assim, a bolsa de novo, né? O Ibovespa ele é sempre um ativo ruim, né? No sentido de composição. Então, é sempre tem essa discussão, é melhor você discutir empresa, tese, setor, porque pegar o índice como um todo. Se o negócio ficar parado do jeito que está e por alguma razão, por exemplo, a China amanhã decidir abrir uma torneira de estímulo, o Ibovespa vai andar mais, vai andar pra caramba, porque só 15% dele é Vale.
É Vale.
Então, se a Vale andar 20%, que ontem ela tinha andado 20%, pô, tudo mais constante, poxa, o Ibovespa anda e ser mais, pô, 3%. É impossível? Não. Não é possível. Pô, improvável? Pô, também não. Por quê? Porque o posicionamento de mercado ainda é muito leve. Bem ou mal, mercado emergente hoje, eles estão bem premiados quando você pensa em relação ao Brasil. Historicamente, óbvio, a gente tem que olhar a sucessão dos negócios, né? Mas, historicamente, o movimento de queda de juros, em algum momento, ele se transforma em expansão de PIB, que se transforma... Né? O que é o PIB? O PIB é o somatório de todas as receitas, né, de todo o país inteiro. O mundo privado é como você pegar essa receita de todas as empresas, somar todo mundo, vai ter uma parte desse negócio. Então, PIB, no limite, é a receita das empresas. Bom, tudo mais constante e com a despesa financeira menor, você deveria ter uma expansão de lucro. Se você, de fato, tiver uma expansão de lucro no tempo, seu múltiplo cai. E aí, de novo, a gente está falando aqui do negócio que está hoje, sei lá, 8 vezes com Petro e Vale. Se 12 meses à frente, dependendo, né, dependendo do rally de preço das ações, se vem ou não, a gente pode estar, de repente, ó, a gente vai voltar aqui daqui a um ano, aí você vai falar, poxa, o Ibovespa está 8 vezes, né? Falei, está 8 vezes. Não, por quê? Não, porque o lucro das empresas, pô, expandiu pra caramba. Mas o Ibovespa está 135 mil pontos, né? Pô, é verdade, mas o lucro das empresas expandiu, sei lá, 25%.
Uhum.
Não sei. Estou só aqui... Né?
Que depende, né?
Porque depende. Você tem que olhar o numerador e o denominador. Mas o que a gente percebe, e outro ponto importante, que é justamente o ponto de partida do movimento. O ponto de partida do movimento, ele veio de um múltiplo muito depreciado, historicamente. Então, a gente está falando que o negócio andou razoavelmente, só que o ponto de partida dele era muito baixo. Então, quando você sabe, aí tem que ter um pouco tem que ter humildade de olhar e falar assim, olha, realmente, é possível esse negócio performar mais. Porque o múltiplo, enfim... ainda é relativamente barato, olhando para o histórico, já não é tão barato quanto era, mas é barato. As empresas, elas, né, olhando para o Ibovespa, o mundo listado, né, a condição de balanço ela é melhor, a gente já falou isso aqui algumas vezes, né, as empresas não estão assim tão alavancadas, obviamente uma ou outra, tem que olhar com um pouco mais carinho a questão de cronograma de amortização de dívida, mas se olha o geralzão, a foto, pô, muito boa. E de novo, se a gente tiver certo como foi nos ciclos passados, a redução dos juros, ela gera expansão de lucro em algum momento. Umas mais, outras menos, conforme a questão da estrutura de custo, a estrutura de despesa, umas vão ter mais ou menos alavancagem operacional, mas, de novo, para todo mundo, esse negócio deveria virar expansão de lucro. Se virar expansão de lucro, você tem compressão de múltiplo. E a gente pode estar aqui, olhando o Ibovespa, enfim, que vai continuar relativamente atrativo. Então acho que esse é um ponto que o banco ele consegue, né, pode ajudar todo mundo, enfim, a olhar com mais carinho todos esses detalhes, seja na parte macro e como é que você, né, leva isso, né, como esse negócio flui para toda a parte micro, seja no mundo do FII lá com Marinelli, seja no mundo do crédito com Cury, seja no mundo de equity lá, de ação com todo o time, seja no mundo de análise técnica, né, com Luquinhas que, enfim, pô...
Que vê o fluxo ali,
que outro,
né,
dia a gente tava debatendo. Ele falou, pô, Ibovespa, não sei o quê, tá, movimento de exaustão. Eu falei, pô, mas o ponto de partida foi muito baixo. Então, é um debate, pô, super saudável. Mas acho que você tentar olhar para tudo isso e pensar nessa discussão que o Álvaro colocou bem de alocação, é o que, de fato, vai te conseguir fazer gerar retornos consistentes no tempo, né?
Bruno, eu queria voltar num ponto, né? Até partindo do preço-lucro, você já falou ali bastante, tudo depende, mas nessa questão dos setores, né? Eu vi até num relatório que saiu nessa semana aí do preço-lucro que o setor de petróleo e gás, olhando esse múltiplo, é o mais barato, vamos dizer assim, enquanto educação é o mais caro. Você poderia detalhar um pouco aí esses dois setores?
Então, bom, petróleo, petroquímico, tudo junto. Tem uma questão aqui de ciclo. É mais barato, enfim, porque bem ou mal a gente coloca um pouco na conta também que o petróleo não vai ficar em 75. A gente tem para o ano que vem, tem que lembrar que a curva, mas que a gente tem alguma coisa ali no preço médio, acho que de 80 lá nos modelos, alguma coisa por aí. Então, enfim, é um pouquinho acima do que está hoje. Então, isso gera uma compressão de múltiplo. Petroquímico, a gente coloca na conta uma reversão dos spreads, né, de petroquímico. A gente acha que o pior momento passou, então isso já deveria também gerar alguma melhoria de múltiplo para frente. E é cíclico, né? Um pouco da discussão da commodity. É que o múltiplo hoje está baixo e o preço das commodities também está relativamente baixo porque as empresas estão com estrutura de capital melhor. Quando você olha para a educação, é que educação, os múltiplos expandiram muito rápido porque o preço foi na frente, mas a gente ainda não viu. Os resultados melhoraram, não tenho dúvida, mas a gente ainda não colocou uma ampla melhoria de resultados para frente. Se de fato essa trajetória de melhora de resultado que aconteceu no primeiro tri 23, a gente conseguir verificar que esse negócio ele vai fluir no tempo, provavelmente, né, a depender do preço das ações, provavelmente esse múltiplo ele pode até se reduzir um pouco. Mas foi porque o movimento do preço ele foi muito à frente do que a gente viu da expansão de lucro e uma parte disso pela própria percepção de alavancagem, né? Essa empresa tem uma ou outra, ela tem uma alavancagem um pouco maior, mas de fato pelo movimento de descompressão de risco.
É aquilo, né? Não dá para ver o número sozinho ali, ó. A educação tá...
Tá caro ou barato,
tá caro
pelo múltiplo.
Exatamente. Só olhando o número ali, né? Isso. Ou então, o petróleo tá muito barato, tá 3,9 vezes, vou comprar porque...
Que, aliás, esse ponto se leva a uma outra mensagem que a gente falou rápido, né? O múltiplo sozinho, ele nunca pode ser o único fator de decisão, né? Para você comprar ou vender. O múltiplo, ele pode ser uma discussão...
É um sinal, é um indicador.
Assim, pô, vale a pena olhar, pô, será que esse múltiplo pode ser melhor... Normalmente, um múltiplo muito alto, às vezes, ele pode simplesmente dizer que você está trabalhando com premissas muito conservadoras para frente. E se a empresa surpreender positivamente? Esse múltiplo se comprime e o negócio fica atrativo?
Uhum.
Então, acho que sempre tem que dar uma... Né, descer um pouquinho mais aqui, aprofundar um pouco mais as discussões.
Queria voltar num ponto do fluxo estrangeiro que a gente falou no começo, né, Álvaro? Eu queria entender com você. Esse fluxo aqui para o Brasil, ele acontece por causa do diferencial de taxa de juros, né? O famoso carry trade, vamos dizer assim. Né? O estrangeiro, ele capta lá fora mais barato e vem para cá com uma taxa de juros elevada, né?
Acho que esse é um dos fatores, assim. Por exemplo, acho que ninguém bota o juro na Turquia agora que eles fizeram um fine-tuning de 8,5 para 15, né? O Banco Central fez essa... abaixo da expectativa do mercado.
Também não é tão simples, né? Não é só olhar.
Então não é... Como não é olhar só PI, não é olhar só o diferencial. Eu acho que esse fluxo de Brasil, ele veio numa conjuntura de fatores, né? Assim, desse crescimento da China tá mais titubeante do que o pessoal imaginava, onde Rússia não é mais uma opção já há algum bom tempo, onde Turquia, que era ali um emergente bastante importante já há algum tempo, também perde força. Na Argentina a gente não precisa falar. Então, a cesta de possibilidades de emergentes com um mercado grande, líquido, para receber certo volume, as opções vão diminuindo, né? E aí México e Brasil vão desempenhando um papel melhor nessa história. E Brasil, assim, acho que ele teve um início ali muito conturbado, mas que ao longo dos meses, eu acho que todo mundo ali foi aprendendo a essa nova, talvez, dinâmica institucional, onde há um Banco Central independente, coisa que não havia no passado, onde há um Congresso que dita pauta, diferente do passado, que era basicamente ali mais um fluxo de aprovação das ideias do executivo. Não é mais assim. Então, acho que o investidor estrangeiro que se posicionou antes em Brasil, ele, poxa, surfou uma onda gigantesca, né? E o local que estava mais preocupado com esse novo governo, acho que ele também começou a entender que o jogo não é bem assim, não é só a fala de uma ou outra pessoa que define o futuro dos projetos e do país. Tanto é que, poxa, início do ano a gente tinha aqui nas mesas uma remessa muito grande de dinheiro para fora, isso tem diminuído, né? Assim, acho que muito nessa esteira de que a gente não vai partir para aquele pior cenário. Então, acho que o e outro fator também, né? Assim, quando a gente faz alguns modelos ali, comparando o real com uma cesta de moedas emergentes e exportadoras de commodities, ou seja, que tem muita correlação com o real, desde a pandemia a gente estava muito para trás, né? E agora a gente conseguiu recuperar esse gap nos últimos 2-3 meses. Então, tem espaço para apreciar mais, para um 4,60, para um 4,50? Acho que tem. Mais do que isso, acho que tem muita coisa a dar certo. Fora o fato que tem todo um debate ali de, poxa, se o juro americano vai ficar mais alto ou não, se ele vai ficar mais alto por mais tempo ou não, que em tese deveria forçar o DXY para cima, coisa que a gente não vê acontecendo de uma força tão grande, mas os juros americanos de 2 e 10 anos estão abrindo, enquanto o nosso está fechando, né? Então, acho que tem várias razões para essa apreciação cambial e para esse fluxo ter vindo para cá. Para o segundo semestre, essa história se repetir, de novo, foram aqueles outros fatores macros que a gente já comentou, acho que não vale repetir. Mas eu também não consigo ver caso esse otimismo aconteça, a gente vê posso queimar a língua aqui, né? Câmbio é muito difícil, mas, poxa, ver algo em R$4, acho difícil. Acho bem difícil mesmo. Então, eu acho que orbitar entre esses níveis aí atuais, um pouquinho mais apreciado, caso a gente parta para um ambiente melhor, pode sim acontecer.
Bom, para encerrar aqui nosso podcast, queria saber com vocês aí o recado final aí de todo esse cenário, de tudo que a gente conversou. Também agenda, Álvaro, o que a gente tem que olhar nos próximos dias?
Então, da parte macro, semana que vem é super importante, né? Tem terça-feira ata do Copom, 1 hora depois tem IPCA 15, de junho, 2 dias depois tem relatório trimestral de inflação em Conselho Monetário Nacional.
Tudo no mesmo dia?
O ata IPCA 15 na terça, relatório trimestral de inflação e ICMN na quinta. Então, semana que vem, para a política monetária, assim, acho que é super importante, curva tende a oscilar bastante. E aí, para outras semanas, aí eu acho que é a reforma tributária. Se de fato isso vai ganhar tração ou não, é ainda uma dúvida do mercado. De novo, pode ser um outro fator aí de descompressão ou não de risco, né?
E até fazendo, né, uma propaganda nossa aqui, semana que vem tem BTG Talks também na quarta-feira,
perfeito,
né?
Perfeito, exatamente.
Então, acompanhar aí, já fazer a inscrição. E do teu lado, Bruno?
Eu acho que, sem dúvida alguma, o desenrolar do macro ele vai ser muito mais pertinente para a questão da parte de bolsa. Olhar o fluxo, ver se de fato essa virada principalmente da parte do local, né? Seja, enfim, na verdade virada, eu digo assim, aumento de exposição do investidor local, se esse negócio de fato vem ou não. O segundo tri, pensando em resultado que vai começar daqui a um mês, ainda falta um pouquinho, mas a princípio não deve ter grandes modificações. Agora, a gente pode ter um final do ano, né, com o segundo semestre, realmente melhor. Seja pelo fluxo, seja pelo macro mais acomodado, isso sem levar em consideração se China vem ou não vem. E dependendo de como for, a gente já chega no quarto tri, o mercado adora olhar essas coisas, né? A gente vai chegar no quarto tri, depende, com um efeito base muito bom, olhando o quarto tri 22, né? Porque você já começa a realmente discutir, começa a ver talvez um delta positivo de receita maior, lucro, enfim, própria EBITDA, dependendo de como essa recuperação começar a fluir no mundo micro. Acho que o termômetro bom é que já tem algumas empresas anunciando novas emissões no mercado de ações.
Sim, sim. Então, parece que acelerou, né?
Então já foram, né, que eu me lembro, são 4 anúncios de follow-ons recentes, né, olhando os últimos 30 dias. Poxa, isso já é um termômetro interessante também, nesse sentido de, né, mercados capitais mais, né, um pouquinho mais positivo, né, um sentimento mais positivo para mercados capitais olhando para frente. Isso se mantendo, a gente de fato pode estar contratando ali um segundo semestre, poxa, bem, bem mais interessante para ativo de bolsa, né?
Bom, é isso. Muito obrigada, Bruno.
Obrigado a vocês. Valeu, pessoal.
Obrigada, Álvaro.
Valeu, Marcelo. Valeu, pessoal.
É isso, gente. Mais um episódio do Radar da Semana no ar. Lembrem de seguir o canal. E sobre o BTG Talks, que acontece na próxima quarta-feira, dia 28. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, na descrição do podcast, para você se inscrever. Até semana que vem.